deixamos o registro internacional. Você toma nota destas coisitas? É? É o Fernão Lopes. Ótimo. Dos tempos modernos.
Obviamente, com outras tecnologias um bocadinho diferentes.
Bom, Srs. Deputados, na sequência daquela nossa última conversa, tivemos possibilidade de já receber um conjunto de material relacionado com esta área e um deles vindo mesmo lá da DILP, nos fez aqui uma resenha sobre as coisas que existem em termos comparativos com alguns dos países. Temos os Estados Unidos e temos a França e a Inglaterra. No caso da França, está uma referência a uma coisa que eu na altura aqui sinalizei e que podia ser o nosso percurso, que é o Código das Pensões Militares de Invalidez e das Vítimas de Guerra, que reúne, portanto, tudo aquilo que tem a ver com situações de pensões e também de antigos combatentes. Portanto, reunimos aqui vários elementos. Há também aqui uma documentação grande enviada pela Associação das Ciências Forças Armadas e há também uma situação que vale a pena aqui referenciar, que é o facto de, em 2016, haver aqui um despacho do Sr. Secretário de Estado que nomeia uma equipa de projeto para trabalharem sobre a Carta Magna dos Deficientes Militares, que é composta pela doutora Isabel Madeira, doutor José Pedro Ferreira, o comandante Borges Gaspar, tenente coronel Alves de Bastos, major João Dias Moreira e também integra o comendador José Arruda, que é o representante da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Portanto, como é que nós vamos agora pôr em marcha este processo? Eu gostava de ouvir da vossa parte se tem algumas sugestões a fazer sobre isto, embora me pareça que nós devamos ouvir a Liga, que também interessa, e ao mesmo tempo também estabelecer um contacto com o Ministério, porque eles têm lá um grupo constituído e temos de saber se já produziram alguma matéria nesta área, não é? Há dois anos.
Posso sugerir o seguinte?
Achou. Está aqui um despacho dele, que é o despacho 13 de 2016, no qual nomeia um grupo de trabalho para funcionar sobre esta coisa.
Mas ele já anunciou resultados. Um, produziu ano passado uma coisa de utilização da fase. Qual é o plano do Lar Militar? O Lar Militar foi entregue à Cruz Vermelha para ser um porto de abrigo para os grandes deficientes, que lá estão permanentemente, que não conseguem se mexer, é uma guerra assim, e aqueles que, por exemplo, vinham do Norte, etc., para tratar das próteses.
Mas onde sempre têm estado, não é? Sempre tem sido na Cruz Vermelha.
Sempre. Retiraram-se lá uma coisa. Foi feito durante o Estado Novo, isto foi uma decisão de saúde. Depois, o problema é que a Cruz Vermelha começou a rentabilizar aquilo, a utilizar parte dos espaços para outro tipo de pessoas que não tinham nada a ver com os antigos combatentes, porque enfureceu muitas vezes, porque eles chegavam lá, não temos vaga, tem que voltar daqui a uma semana. Então, o Secretário de Estado e o Ministério criaram o regulamento de utilização daquilo. Já foi aprovado, a NFA, a Associação dos Centros Armados, concordou, as associações também, está tudo feliz. O problema é que a Cruz Vermelha demorou tempo a implementá-lo. Disse-me ontem o Arruda que a escolha do novo diretor, primeiro eles ficaram muito satisfeitos porque o novo diretor do lado militar é um militar, é um coronel. Depois eu conheço, é o Crispim, Crispim, ninguém se esquece de Crispim, não é? Mas é Crispim, pai, não é? Mas é o coronel, Crispim. E o quer no discurso, quer pessoalmente, eu disse que ele estava já a fazer um excelente trabalho. Em 2 meses aquilo estava mudado de substância. E o Sotar está anunciou ontem que ele despachou a um pedido do novo presidente da Cruz Vermelha, que é o Jorge, não é?
Sim.
O diretor-geral da Saúde, para fazer obras no ar. Portanto, estas questões que é regulamento de uso, um diretor com proximidade à causa militar e obras que é preciso, obras que estão integradas nas aulas, está a acontecer. Portanto, a situação que foi relatada há 6 ou 7 meses atrás pelo Arruda aqui e o que está neste momento, já podemos olhar com mais, muito mais otimismo a situação do Arruda. Isso tudo aconteceu na base de uma equipa, como você disse muito bem, que trabalha com o. Quem tem os assuntos dos antigos combatentes centralizados é a Direção-Geral do Recurso de Defesa, portanto é o Alberto Coelho. O que é que eu sugeria? Que as entidades a ouvir seria o Estado de Estado, se ele não quisesse ter muito coisa para fazer, o Alberto Coelho, e a segunda seria a Associação dos Suficientes das Forças Armadas. Mas isso tem tudo a ver só com os suficientes. Nós também levamos este grupo de trabalho sobre isto e tem a ver também com os antigos combatentes. Mas os antigos combatentes já vieram aqui à Comissão de Defesa, foram ouvidas várias associações.
A Liga já foi ouvida.
A Liga não pode. Só falta a Liga dos Combatentes. Mas ouvimos uma que representava dezenas de associações e outra que representava outras dezenas.
Mas é o melhor é centralizar isto na Liga dos Combatentes.
O que eu estou a dizer é que não vale a pena ouvi-los. Já ouvimos.
Andamos atrás da Liga a menos.
Só os pós o que eu estou a dizer é que não vale a pena ouvir essas coisas outra vez, porque não há saco. Eles despejaram aqui a proposta, estão aqui. É preciso é fazer um registro, fazer um quadro. O que é que as associações põem isto, 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 põem um quadro? E a ADFA, temos os vários quadros, três propostas. Só nos falta, portanto, ouvir a ADFA pelo serviço, já ouvimos várias vezes, mas o que é que nós devemos perguntar a estas pessoas? O que é prioritário e não é prioritário? Porque a lista da ADFA, que vocês viram, são 30 e tal propostas,
é muito.
É muito, e quando não há dinheiro, e não vamos estar. Como você disse, mas não sei o que disse, a ideia de cada grupo de trabalho é que produza resultados, e não enche só isso e adiante. Mas para produzir resultados, não temos de estar com um pé na Lua e o outro em Júpiter, ou seja, temos de os pés bem acentos aqui. E a ideia de perguntar o que é prioritário também nos ajuda. E eles vão dizer também, porque eles ontem no discurso, o Arruda disse: o que é prioritário são estes 4. Tinham 40 propostas. Então eles também sabem ver o que é prioritário. As viúvas é uma delas, e finalmente é o tema que mais das coisas sabem muito. Muitas das mulheres dos antigos combatentes que vieram dos suficientes, abandonaram praticamente a carreira delas para tratar deles. E agora eles morrem, elas têm a pensão de viver, mas não têm a pensão. A pensão de viver não vale nada, porque a pensão de fora deles não vale nada. O que vale, de facto, é tal que eles tinham de ser expressado. E eles querem que isso transite para elas e que elas não paguem também IRS, porque a pensão não é de IRS, porque é uma pensão imunizatória, ou compensatória derivada. Essa das viúvas, eles estão a dizer no erro, vê-se que eles estão em fim de vida, muitos deles, a idade média dos sócios da IDFS, 72 anos, ouvi isso também. Portanto, estamos a falar de uma geração que morrem todos mais cedo, como são, por causa das mazelas da guerra. Portanto, nós estou a falar, daqui a 15 anos, esta questão dos centros funcionários vai deixar de ser um problema.
Quem
estiver aqui, daqui a 15 anos, já nem vai ouvir falar, porque estão todos mortos.
Pois.
É como a Liga do Combatente diz, a boca fechada, ainda bem que tivemos a Guerra Colonial, voltámos a tempo de novo. A Liga do Combatente foi criada para os militares da Primeira Guerra.
Pois sim, é verdade. Sim, mas é bom, em termos internos, é bom que se centralize na Liga dos Combatentes, porque aquilo andava muito disperso e com associações completamente exóticas no horizonte.
E sobretudo quando, e acho que foi uma má decisão, do governo do Rui Pena, que o próprio também confirmou, e toda a gente tem confirmado que é que se está a sonhar essas associações para elas fazerem, para a rede complementar das pessoas que têm stress pós-traumático. Eu quero saber o que é que eles fazem com o dinheiro. Eles prestam contas, mas as contas, alguns não prestam contas ao longo do tempo.
E mesmo esse stress pós-traumático é uma grande interrogação, o que é que aquilo era? Porque tinha lá um líder... Tinha lá um líder em Braga que parece que era uma pessoa completamente fora de contexto em termos de funcionamento.
Não há vários, não, mas nós temos olha, isso, nós temos que olhar com preocupação, porque de facto há não são assim tão poucos as pessoas que. E depois o estresse pós-traumático é uma coisa complicada, que aparece muitas vezes, 20, 30 anos. E está muito associado à violência doméstica. O alcoolismo, bater nas mulheres, porque eles estão. Pá, são transtornos que nós temos pensado na vida que esta gente leva e é complicado. Portanto, o que é que eu resumo? Fazer o quadro das propostas destas instituições todas que já ouvimos, isto na parte anticombatentes, ok? Só nos falta ouvir a Liga dos Combatentes.
Pois.
Na parte dos centros das Forças Armadas, e também, aliás, ouvir a ADFA. Nas duas, ouvir-se, está estado com o diretor-geral que tem estas tantas coisas.
Pois é, o Alberto Coelho.
Depois de ouvir eles e ter os quadros todos,
como? Não seria o diretor-geral.
Como se está a estar, sim, o Alberto Coelho, aquele discurso dele, não estava aquele. O inoxidável Alberto Coelho.
Mais. Com a Associação de Suficientes das Forças Armadas e a Liga dos Combatentes.
Só esses. Com os suficientes, esses dois. Para a Liga dos Combatentes, está com depois os antigos combatentes, a Liga, porque já ouvimos as outras organizações.
Ok,
falta-nos a apoiar. A apoiar é uma que tem a ver com os suficientes das Forças Armadas. É aquela dos que tratam do stress pós-traumático, aquela que tem algum trabalho. Mas confesso que as pessoas que vão aparecer aqui também não temos para os todos. Podemos pedir um contributo por escrito. Essas sim são pessoas claramente concertadas. Estão lá duas, uma psicóloga, sobretudo, muito psiquiátrica, muito boa a trabalhar com ela. Só que, como é também muito boa, está no Santa Maria e não tem só esses assuntos. E eles todos adoram, acham que é. E ela, como não pode tratar de todos, todos querem dar com o café para ela, né? Como profissional. Mas vamos pedir a esse show que surgiu tanto estas três audições só, os quadros serem feitos e a partir daí pedir à DFA com as suas prioridades, é? Tentar fazer uma coisa que é muito difícil, só podemos fazer com a colaboração do governo, claro. Quantificar as propostas.
Pois é, isso.
E conseguimos ter isto mais ou menos lá para novembro. Não podemos achar que vamos responder a ninguém. Ouvir isto todo, quantificação, os quadros, isso. E a partir daí, o grupo de trabalho sugerir medidas legislativas. Há uma que é fácil, que é questão de gestão, projeto de resolução, Magna Carta dos Centros das Forças Armadas. Coisa simples. Toda a gente receber aquilo indica caminhos, não quer dizer que obriga a decisões legislativas. E eles fazem muita questão disso, voltaram a falar disso agora. Porque não custa um gestão que temos feito. As outras, sim, que envolvem massa, e disso se está estado ao longo. Eu acho muito bem a criação desse grupo de trabalho, espero que ele produza resultados e nós estamos cá para ajudar depois a comentar. E porque acho que quantas mais medidas forem aprovadas pela maioria dos partidos, garantia é que se mudar de governo elas continuem a ser implementadas. Portanto, aprovando algumas coisas, que tudo vai bem com massas, algumas coisas relativas, propor um plano de concretização. Sendo que nós temos sempre este programa, é o problema aqui. Falando de suficientes forças armadas com a idade média de 72 anos e antigos combatentes que rondam os 70, não podemos estar a fazer um plano daqui a 10 anos. Seria desumano. Essa é a parte que será mais importante. Depois de ter a quantificação, a priorização e as medidas, estar a dizer aos partidos tomarem a decisão de qual é que vai para a frente ou não, é que nos vai obrigar aqui sim ao plenário da comissão. E as pessoas avançarem para o projeto com uma proposta única ou não. Eu tenho sempre fé que as coisas aconteçam. Eu sempre aquele projeto que eu negociei com o Castro Caldas da contagem de tempo para os antigos combatentes. Eu lembro o Vitor a dizer que era impossível. E a verdade é que aconteceu. Toda a gente cumpriu a palavra dada. O Castro Caldas deu o senhor Alberto a palavra do que eu lembro. O António de Castro cumpriu religiosamente a seguir. E nós cumprimos votando a lei do anel, porque aquilo era uma coisa contra a outra, foi uma razão. E todos os partidos ficaram a favor dessa proposta no fim. Sem ter dúvidas, o bloco votou contra inicialmente, depois é como está. Se eles tiveram dois, né? E foi uma lei unânime. Portanto, se calhar podemos ter isso. Agora, eu acho que os passos são esses: audições, os atual grelhas das propostas dos antigos combatentes, a grelha das propostas dos sistemas das forças armadas, solicitar a apoiar por escrito algumas recomendações, receber. Se está a estar em Alberto Coelho, Liga dos Combatentes e Associações de Defesa Armada. Depois, com isto feito, mandamos para o governo, depois até junho, mandamos para o governo aqui de quantificação de todas as propostas, na base da colaboração, e aí quando vem a cá o acabámos pelo solicitar-lhes essa boa vontade de quantificar a juventude. E depois, com isso tudo na mão, aproveitar aquele mês de outubro, novembro, que estamos no orçamento, que há mais tempo para discutir e fechar aqui assuntos. E pronto, é para entendermos o fruto do nosso trabalho, até com a comissão, se o que é que se faz ou não. Concordo?
Sim, concordo. Eu, daquela ideia geral da Magna Carta, era uma coisa que me seduziu um bocado, porque acho que devíamos fazer qualquer coisa tipo o Código dos Antigos Combatentes, que é uma coisa que não será destinado a resolver, embora no conjunto destas situações nós possamos tomar algumas medidas que interessem neste momento, mas ficar uma espécie de código que é um recenseamento daquilo com que as pessoas podem contar quando participam de algum esforço de guerra ou isso, e que, portanto, têm pelo menos aquela referência que não pode ser questionável conforme sejam os governos e que mantenham sempre uma referência em relação àquilo, portanto, o código dos antigos combatentes, e isso é uma coisa que eu acho que era importante ter esse enquadramento geral. Não chama isto de Magna Carta. Pois, não é uma coisa de Magna Carta, mas é uma coisa de, digamos, eixos importantes daquilo que é a atenção que as Forças Armadas e o país deve dar em relação às Forças Armadas como antigos combatentes e como deficientes e feridos e tudo isso que se passa, não é? Os franceses têm uma coisa que é o código dos antigos. Têm um código, é. Mas sabe uma coisa que... Mas a França, a Inglaterra e os Estados Unidos são daqueles que dão mais atenção aos problemas dos antigos combatentes e ao problema dos deficientes, não é? E, portanto, é isso que eu gostaria de apanhar, esse tipo de registro, porque, no fundo, é uma garantia em termos daqueles que querem participar nas Forças Armadas. Se lhes acontecer alguma coisa, onde é que estão situados? E isso é uma coisa que é importante. Portanto, não sei como é que isto se vai compaginar agora com a inserção de muitas destes eixos. Quer dizer que algumas destas medidas têm que ser qualquer coisa a apontar para diante, não é? Não podem ser algumas delas materializadas já. Certamente são muitas.
Só mesmo sabendo as prioridades.
Portanto, como que extraímos desse código algumas dessas medidas que vamos dar uma valorização claro. Imediata? Claro. Não é isso? Então vamos...
Para avisar, reparar coisas que passaram como sempre.
O quê?
Muitos dos nossos militares vieram completamente com os costumados que são com as mãos...
Não, e temos que fazer face àquela situação, por exemplo, aquele militar que morreu e que ainda não teve a família qualquer tipo de compensação. Não, mas não tem razão de ser.
Depois, parece ter fazer tanto sentido. E depois, ainda estava a ouvir, mas temos que ter cuidado, porque depois podemos estar a dar uma coisa a cada vez. Nós achamos um ataque, no ataque terrorista da República Sagrada, dúvidas, o quê? Bem. Que ele estava lá a plantar batatas ou que foi passar férias. Isto é doido, cara. Quem é que diz a porra do relatório da seguradora e dos gajos do Ministério das Finanças? Pronto, isso. Quem é que se ele estava lá ao brinco, vai cruzar com a família aqui. Uma vergonha.
Já passou um ano e tal.
Duas vezes ao autónomo se tiveram que desenterrar um pão. Isto é surreal. Coisa, e eu estava a ver, e esta reciclação perante estas estruturas do Estado que só parecem existir para nos atazanar a vida, há muitos por cima assim. Sim. Se, como estava a dizer, estava para ler umas notas, porque estou a ver, olha a carreira, depois, nas tintas para as notas, desatei para sempre os cabelos, salvo seja uma coisa. Estava a revoltar o discurso. Se fosse um parente dele, já estavam todos ali a espingardar. Não é? Isto é uma coisa inacreditável.
Isso não tem sentido, existindo situações.
Eu fiz um deles pequeno.
Pois.
E depois eu vi que eu fui lá ao enterro ver o aspecto de como é que estava a mãe, a mãe estava desfeita e pois. A mulher, aliás, como é que ia preparar aquilo. Mas aqueles que eram, perto da terra, era isso é fiel, isso é assim.
Bom, então, ficamos assim.
Agora também vamos marcar as presidências, não é? Ah, eu tenho que se avisar os outros. atualíssima, já não sei.
Sim,
que
sim.
É o grupo de trabalho que os recebe, não é?
Sim, sim, sim. Ah, sim, sim, sim.
Porque se começarem a reclamar, acham que há jornalistas, não, isto é portas fechadas, grupo de trabalho. Sim, sim.
É só isso.
E a apoiar o que é que se pede em concreto?
Mas a Liga objetivamente e oficialmente tem que cá vir. Nunca cá esteve.
A Liga devia ser com sempre uma razão, uma coisa dos antigos combatentes.
Sim,
sim. Muitas críticas são injustas. Eu ouvi aqui umas pessoas a dizer, e é mentira, aquela questão dos cemitérios é ofensivo estar a criticar a Liga. Porque em Angola, mas os angolanos não nos deixam tratar os nossos cemitérios. Vamos o quê? Mandar lá os paraquedistas e plantar a relva e eu fui dar tiros aos gajos aos angolanos. A crítica que fez cada um dos gajos estava aí, mas eu estava mal.
Por isso é que temos que convergir isto na Liga.
São centenas de associações.
Eles devem falar com a Liga. Temos que os empurrar para falar com a Liga.
Pois. É que nem tem entre eles.
É lá fora de paciência com o tempo, as pessoas vão ficando velhas, esses estão todos velhos e chatos. O que eles gostam é se reunir à volta com uma lareira, beber e comer, e depois, quando já estão carregados, é quando andam lá batidos.
Sim, toda a fome.
Vão se dar aos locais. Quando se aquelas batalhas, os números do Estado, é tudo um escorrido de treta. Porque estão na Guiné, o que as nossas tropas fizeram lá, foram um extermínio. É proito seu a ninguém dizer os nomes verdadeiros, não é? Nós fazíamos.
Também se cá não sabem.
Histórias deles.
Eles também não sabem. Eles cá também não sabiam. Não temos esses dados estatísticos.
Nós tínhamos, eles é que não, eles chegaram lá com
certeza. Há uma questão que às vezes.
Todos os países estavam lá a combater,
isso faz-me lembrar uma situação que é esta. Como você sabe, quer a Liga, quer às vezes estes da ADFA, querem sempre meter neste conjunto os antigos combatentes do outro lado.
Sim, sim. Ontem voltaram a dizer isso.
Pois, isso é uma coisa que é complexa, que a gente aí não sabe quem são, quantos são.
Antigos. Nós temos os nomes, e se um dia perguntei ao Portas que era a vista de ver, quando se fez a digitalização, todos os processos, quando pedi para a frente com a lei de contagem de tempo, que se digitalizou quase o mesmo processo, custou a pipa de massa, custou o cilindro, mas era necessário. Nós temos o registro de todas as tropas locais, portanto, angolanos, moçambicanos, guineenses, que combateram as tropas. Portanto, não é muito difícil. Agora, vou dizer uma coisa, também muitos não devem ser, porque, como sabe, aqueles sobretudo que combateram de uma forma muito empenhada com as nossas tropas, foram todos liquidados a seguir. Os gajos do MPLA, da Frelimo e do PAGC, andaram a limpar o sistema, não sei quantas tropas.
Não, mas isto é uma coisa que não se sabe bem quem são.
Não, mas nós temos o registro, eles não podem dizer, eu combati.
Eles são todos parecidos e iguais.
Sim, está bem, certo, nesse aspecto.
Portanto,
temos um nome, é isso que eu estava a dizer.
E portanto, não, que de repente aparece.
Eu fiz tanto a comissão de todos os pés.
A fotografia não tinha muita
qualidade
naquela altura.
Pois, mas e depois vêm os tios normalmente vêm depois. Dos sobrinhos,
não,
pai, coisa.
A Guiné são todos para é que não são jogadores de futebol, que são sempre o mesmo nome.
Balantas.
Não, são Balvé.
Não, Balvé, isso é Balvé. São todos Balvé. Eu acho que para avançar para depois é começar a marcar os ouvidos. Nós tentamos acabar as audiências até julho, a ter a grelha das propostas, as propostas aqui, na conversa com o secretário de Estado e com o Alberto Coelho, pedir ajuda para pontificar.
Mas é isso.
Mandamos as propostas todas, quanto é que custa?
Então, fazemos a audição com eles e convosco e com o grupo. Pois, portanto, não tem problema. E depois, olha, vamos à vida.
Traduzir o código, pedir. Nós temos duas traduções, não é? Estamos a tratar disso no Ministério da Administração, não foi?
Temos um tradutor.
Eu disse, eu não consigo. Eu chego a ver. São coisas que você. Se até que esta porra.
Tem aqui, isto está organizado da seguinte maneira. Tem aqui um conjunto de partes, são vários livros, portanto isto não é bem umas páginas. Tem o direito à pensão, parte legislativa e parte regulamentar, direitos anexos à pensão, parte legislativa e parte regulamentar, depois tem cartas e títulos. Esta parte é o que é? Sim, é relacionado com a reforma do combatente e condecorações. Depois, pupilos da nação, não sei bem o que é isto. Olha, também tem o problema da menção, das menções de Estado e o problema das sepulturas, que é um problema que se coloca. É, menções ao Estado civil e sepulturas, legislativo e regulamentar, instituições, portanto, tem um Departamento Nacional dos Antigos Combatentes. Aqui houve uma altura que nos aproximámos de ter um departamento para os antigos combatentes, depois isso caiu, aliás, tem mesmo o Estado de Estado para os antigos combatentes. Depois, contencioso das pensões. Portanto, isto é grande.
Não, esse código é mais um acervo de toda a legislação.
Pois, e no fundo o nosso código é isso.
Mas o nosso código tem se parecer um bocado com a Magna Carta, também escrita, se fosse essa resposta.
Eu não gosto, é do nome Magna Carta. Magna Carta.
Mas porque não? Código é tipicamente francês, Magna é tipicamente inglês. Vamos adotar o estilo anglo-saxónico
mesmo. Mas eu gosto da Magna Carta, mas aquilo era a Constituição, não é? A reduzida, não é?
Não vamos baralhar.
Vamos. Não, eu tenho este, mas eu, para mim, não me incomoda essa parte dos franceses, têm aquilo feito, pronto.
Muito bem.
Aquela coisa de terem os lugares nos comboios, aquela coisa toda que existe, isso vem destas legislações todas, quando vão sentar, isso
é uma coisa... Sim, mas a legislação está distribuída, todos receberam
esta legislação. Pronto.
Senhor Presidente.
Então marcamos isto para a próxima segunda ou terça-feira.
É depois do feriado.
Sim. Olha, João Rebelo. João Rebelo. Vamos para o... Podemos apontar para a segunda ou terça-feira o encontro com o Estado de Estado e com o Diretor-Geral. De quem? Segunda e terça?
Sim.
De quem?
Sim.
Então, nossa. Então, quarta de manhã.
Eu venho cá de terça.
Bem, pronto, ok. João Rebelo. Olha, se ele se responsabiliza, o problema é dele. O João Rebelo, você dá-nos a autorização para fazer isso. Também tem jornadas parlamentares.
Mas pode ser, concordo com o que disse o Presidente, pode ser a quarta-feira de manhã.
Quarta de manhã só há aquele encontro.
corte
uma. Primeira comissão, mas vai quem quer. Aquela da.
Ah, vem cá, vem cá. A secretária-geral do Serviço de Segurança
Interna. Helena.
Fazenda.
Helena Fazenda. Sim,
isso é. Sim, sim.
Mas temos uma reunião conjunta com ela.
Sim, mas. Isso é assim,
ela vem cá.
Quero ir, volta.
Então, quarta-feira.
Não interessa.
Não, ela vem cá especialmente à nossa comissão. Porque é que a gente está a ir ali pendurar-se na Comissão dos Assuntos Constitucionais? É ela, sim? Sim.
Quarta-feira?
Sim, para mim pode.
Quem é que fala com o
secretário-geral?
Fala-se
a
vocês.
Sim,
fazem. Eu disse o
geral, não é
melhor?
Sim, pois. Acho que
não vemos
agora.
Falar com o Paiol.
O diretor-geral, podem vir os dois em conjunto, não é? Podem vir os dois, não?
Está.
Ok.
Em conjunto, os dois?
Sim, sim, claro. Ah.
Pronto, então está visto.
Às
10 horas. Ok? Vamos a isso. Que dia é que é? Pronto, está resolvido.
Vamos marcar. Sim.
Quarta-feira,
às 11h30, é a tal coisa como a primeira comissão. Às 10. Sim, vamos ver. Sim. Não, se eles estiverem disponíveis também. Eu já tenho ali. O Sr. Presidente vai falar com eles? Falar com eles.
Amanhã mais
cedo. Como eu costumo fazer, o Presidente já foi o Presidente desta comissão durante décadas. Sabe melhor do que eu. Se quiser que alguém te faça.
Olha, Isabel, não é?
Olha, já sei, eles fazem, a gente vai lá.
Então,
depois já não consigo, Eu não posso falar com o gabinete do secretário de Estado, estou morto. Tenho que falar ao gabinete do secretário de Estado dos assuntos parlamentares, mas não posso falar com o chefe de gabinete, porque também não sou o chefe de gabinete. Tenho que falar com o secretário da chefe de gabinete, que uma coisa que tem que resolver, vai falar. É uma coisa que não viu.
Só que olha, não é uma cartinha, não é?
Pois significa.
Então pronto.
Significa.